Estação Esalq, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Esalq.
Olá, ouvintes do Estação Esalq, sejam bem-vindos ao episódio 137, que trata da rotulagem de alimentos e com foco principal nos produtos à base de pescado. Para fazer comigo este podcast, convidamos a bióloga Juliana Antunes Galvão, pesquisadora do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Esalq. Juliana, tudo bem? Obrigado por nos atender.
Olá, Caio. Eu que agradeço aí mais essa oportunidade. É um prazer, né, poder estar tratando desse assunto aqui com vocês nesse podcast e trazendo informações relevantes, tanto para o setor quanto para o consumidor final.
Juliana, por que a gente tem a impressão de que a legislação no que se refere à rotulagem de produtos alimentícios está em constante mudança?
Porque, na verdade, a rotulagem ela vai englobar todas as informações presentes na embalagem de um determinado produto. E o papel dela é trazer informações para o consumidor, né? Informações relevantes, de importância, sendo um link, uma ponte, uma forma de comunicação entre o produtor, fabricante e o consumidor. E o que acontece, né, com o tempo, com os produtos alimentícios de uma forma geral, né, e também com as regras relativas à rotulagem? Elas vão se adaptando em relação às necessidades de todo o setor, né, tanto as necessidades do mercado como as necessidades do consumidor, e com o intuito de padronizar esses produtos, né, para que o consumidor, tendo em mãos informações relevantes, ele possa fazer escolhas conscientes do produto que ele está consumindo.
Mas os produtos de origem animal, eles têm informações específicas que devem constar no rótulo? O que o consumidor deve olhar no rótulo desses produtos especificamente?
Sim, os produtos de origem animal, eles têm particularidades, né, diversificadas em relação a outros produtos. E os produtos de pescado, eles estão dentro desse grande grupo de produtos de origem animal. Então, o que a legislação traz, né, no momento, é que nessa embalagem nós temos que ter o nome do produto, lista de ingredientes, o peso, onde ele foi fabricado, o nome e endereço do estabelecimento, o carimbo de inspeção federal, que hoje nós temos, né, o CIF, que seria a inspeção federal, o SIC, a inspeção estadual, a inspeção municipal, o SISB ou o selo ARTE. Né, esses são os mais importantes formas de inspeção oficial. E dentro da embalagem também nós temos que ter instruções sobre a conservação e armazenamento desse produto. Né, dados relativos ao lote, data de validade, número de registro no mapa, instruções de preparo quando necessário, declaração de presença ou ausência de glúten e outras informações que podem estar presentes de acordo com cada produto, como declaração de alergênicos, se esse produto é transgênico, se aquele produto sofreu uma reformulação relativa à fórmula, ao peso, bem como o uso de alguns aditivos específicos. Então, a gente vai ver que no caso de pescado, como engloba um número imenso de espécies, né, peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, outras informações devem estar presentes, isso de acordo com a espécie, né, que está armazenada ou presente naquele produto e também o processo que esse produto passou. Né? Então, a gente vai ter aí específico, por exemplo, para peixe congelado, para peixe refrigerado, né, com características e informações que precisam estar presentes no rótulo de acordo com o produto e o processo que aquele alimento foi submetido.
Agora, Juliana, você trabalha com pescado, né? Eu queria que você mencionasse esse seu envolvimento na cadeia do pescado e falasse de que forma essa cadeia, em geral, tem se precavido diante de fraudes, seja no produto ou mesmo nos rótulos sem conformidade com a legislação?
Então, um primeiro grande gargalo que eu vejo nos produtos de pescado é que, diferentemente das outras cadeias, como frango, suínos e bovinos, a gente está tratando aqui de uma imensidão de espécies diferenciadas. Isso é um primeiro ponto que a gente não tem nas outras cadeias. Um segundo ponto é que uma boa parte desses produtos são muitas vezes comercializados sem estar numa embalagem adequada, sem uma rotulagem adequada, eles não passam por processo de fiscalização e muitos desses produtos estão sendo comercializados na clandestinidade. Então, acaba dificultando muito, porque se ele não passa por um sistema, né, de avaliação ali oficial, a probabilidade que se tenha problemas ou que se tenha fraudes, principalmente em relação às espécies, é muito grande. E isso acaba gerando no mercado, né, nos consumidores, uma falta de confiança no produto e na cadeia, justamente porque ele não tem essas informações em mãos para poder fazer a escolha daquele produto.
Juliana, um tempo atrás a gente conversou, acredito que ainda tenha sido antes da pandemia, você falou um pouco da produção de pescado no Brasil. Eu queria saber o que falta melhorar no nosso sistema, no nosso país, e qual modelo a gente deveria olhar, observar, para que o nosso produto pudesse melhorar o seu alcance no mercado, tanto no próprio mercado nacional quanto no internacional.
Então, nós temos aí um potencial enorme, né, de estarmos aí entre os principais players, né, dentro da cadeia produtiva do pescado. Visto as condições climáticas que a gente possui, a nossa área continental, o nosso oceano, né, a quantidade de água doce que nós temos no nosso país. Então, nós temos condições de produzir. Só que a gente tem que lembrar que essa produção, ela tem que tá dentro de processos de padronização, né, dessa matéria-prima. Ela tem que estar pautada na segurança do alimento, porque não adianta a gente ter segurança alimentar, que é a produção do alimento, prover o alimento, se a gente não tem segurança desse alimento. Em relação a contaminações, a que esse alimento leve saudabilidade àqueles consumidores e não problemas, doenças e algumas patologias. Um outro ponto importante que a gente precisa mencionar são os processos de certificação. Principalmente se a gente quer ganhar não só o mercado interno, como o mercado internacional. E os processos ali de rotulagem, de legislação relativos a isso, acabam influenciando bastante. Justamente captando esse consumidor local para que ele, vendo as informações disponíveis nos rótulos, tenham acesso a elas e tenham confiabilidade naquele produto. Então, isso a gente precisa ali garantir para o nosso consumidor. E a comunidade europeia tem feito um movimento muito importante em relação a isso, as questões de rastreabilidade dos produtos e estar informando o consumidor, trazendo informações de relevância no rótulo. E também a gente tem que pensar que nós temos que ter um consumidor que tenha informações e que saiba utilizar essas informações. Então a gente tem também que trabalhar com a educação do consumidor. Porque não adianta a gente estar trazendo uma gama enorme de informações para que esse consumidor possa fazer a sua opção consciente se ele não consegue entender aquelas informações. Então são vários pontos aí que a gente teria que estar trabalhando para estar se consolidando e crescendo cada vez mais esse mercado. Tanto o local, porque a gente tem que aumentar o consumo, né? Muitas vezes as pessoas não têm o hábito de consumir pescado, né? Outras proteínas entraram à frente do pescado, mesmo a gente tendo um histórico muito grande, né, de consumo de pescado através dos indígenas, através da nossa colonização portuguesa, que são povos que têm isso em sua cultura, a gente perdeu com o tempo, porque outras proteínas ficaram à frente, né? E um ponto importante também é o preço. O preço tem que ser competitivo, né, quando a gente compara com outras proteínas de origem animal. Então, são vários pontos que a cadeia tem que trabalhar E tem que melhorar como um todo para que a gente possa estar conquistando o consumidor interno, para que ele compre mais pescado, e também o mercado internacional, porque a gente tem condições para isso.
Chamou a atenção um ponto aí na sua resposta, falando da contaminação, ou da possível contaminação, e recentemente algumas notícias apareceram na imprensa, falando da presença de mercúrio no pescado brasileiro, uma região específica, né? Queria que você falasse o que, que de fato é verdade ou não nessa história, o que, que o consumidor tem que se preocupar com relação a esse, eu não sei se foi uma denúncia ou fatos que foram repercutidos na mídia.
Muito bom esse questionamento, Caio, e dá para a gente trabalhar aqui em diversas frentes nesse sentido, inclusive, né, no nosso tema principal aqui, que é a rotulagem. O que acontece com a contaminação de mercúrio? Nós temos vários pesquisadores e instituições que trabalham e têm trabalhado ao longo do tempo, né, estudando contaminação de mercúrio na água e nos organismos aquáticos. Eu mesmo tive um trabalho ali na região de Ubatuba com mexilhões, porque eles são filtradores, estudando essa parte de contaminação, e também estudei os metais pesados. O que acontece é que agora em maio saiu um artigo, né, um documentário, referente à análise de níveis de mercúrio nos peixes consumidos pela população da região amazônica. Então, nesse trabalho, foram avaliados 17 municípios amazônicos em relação à quantidade de mercúrio em 80 espécies distintas. E é muito importante a gente trabalhar com esse tipo de amostragem, porque o pescado, como ele possui dentro da cadeia alimentar diversas espécies, essas espécies têm comportamento alimentar diferente, né? E isso influencia em níveis de contaminação, por exemplo, como é o caso do mercúrio. Esse caso específico foi um estudo que ocorreu na região amazônica, porque aquela região é problemática com contaminação de mercúrio. O mercúrio, ele é um metal tóxico, que ele vai ocorrer naturalmente no ambiente. Então, ele é algo que está presente, só que em pequenas quantidades. E o que acontece? Na região ali da bacia amazônica, nós temos uma problemática muito grande, que é o garimpo ilegal, né, de metais, que eles usam indiscriminadamente o mercúrio. E o mercúrio, quando chega na água, ele se converte em metilmercúrio, e ele é bioacumulado por todos os organismos aquáticos em diferentes concentrações. Tá? Então, é algo específico daquela região. Quando sai na mídia, as pessoas se apavoram, né? Contaminação de mercúrio em pescado. Então, as pessoas muitas vezes erroneamente deixam de consumir pescado, pensando que em todos os pescados do Brasil tem mercúrio, e não é verdade. E isso é referente a apenas aquela região. E, na verdade, é um problema ambiental que ele tem que ser combatido. A gente tem que acabar com o garimpo ilegal e com outras fontes de contaminação por mercúrio, né? E tem tudo a ver também com a parte de desmatamento, de queima de combustíveis, né? De outras atividades industriais que podem estar levando também o mercúrio para a atmosfera, daí através do ciclo biogeoquímico da água eles voltam para o meio ambiente. Então são várias questões que a gente tem que pensar. Agora, quando a gente fala em contaminação do pescado, um ponto importante é a gente saber a origem do nosso produto. Isso tem tudo a ver com a rotulagem, né? Que eu trago como exemplo a rotulagem da comunidade europeia. Na rotulagem dos países europeus, a gente tem uma gama muito interessante ali de informações que tem que estar presente para o consumidor, e uma delas é a origem daquele pescado e também o tipo de produção. Que nós temos dois grandes tipos, né, de produção de pescado, que é a pesca extrativa e o cultivo. Essa contaminação do mercúrio que foi relatada nesse documento, ela é real, mas ela tem acometido os peixes advindos da pesca dentro daquele rio, e não os peixes advindos da aquicultura, porque no processo de cultivo a gente tem um ambiente fechado e esse ambiente é monitorado. Desde a hora que a gente coloca aquele alevino, aquele juvenil na água, passa por todo o processo ali da engorda até o momento da despesca. Então é um outro tipo de produção, um outro tipo de realidade. E a contaminação por mercúrio não está presente em todos os nossos rios, e sim em pontos específicos né, que infelizmente acomete ali a bacia amazônica. Então, o consumidor, ele tem que ter essas informações de onde está vindo aquele pescado. Se esse pescado é da pesca extrativa, se é da pesca de cultivo, né? E também, como sociedade, cobrar dos nossos governantes que sejam minimizados esses impactos do homem em relação ao meio ambiente. Porque, na verdade, somos nós que estamos causando toda essa problemática. Então, a rotulagem, como eu já falei no início, é uma forma de comunicação entre o produtor e o consumidor, e essas informações de área da pesca onde foi extraído aquele produto, ou área de cultivo onde foi cultivado aquele peixe da aquicultura, ele tem que estar presente na rotulagem, que é uma forma justamente do consumidor poder se precaver frente a uma denúncia de contaminação, quer seja ela qual for, né? Através da informação, ele pode escolher se ele compra aquele produto ou não. E o que que acontece de uma forma geral? O consumidor muitas vezes vai ao supermercado, eles veem aquela imensidão de espécies ali para serem escolhidas, tem as espécies congeladas ou resfriadas ali na embalagem, com algumas informações, mas a grande parte da população acaba consumindo esse produto fora de uma embalagem, sem essas informações de importância. Ele não sabe muitas vezes qual espécie é, se esse produto é de pesca ou da aquicultura, né? Da onde veio, onde foi pescado, onde foi produzido. Então, essas informações são extremamente relevantes quando a gente fala de rotulagem de produtos, principalmente no pescado, e também para dar essa segurança ao consumidor, né? Que ele estaria comprando um produto que naquele momento não foi pescado naquele local onde está sendo relatada a contaminação.
Bacana, Juliana. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Agradeço, pelas informações importantes. Queria que você ficasse à vontade para dar o seu recado final.
Ah, eu sempre é um prazer aqui conversar com vocês, Kai. Queria agradecer essa oportunidade, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem aí de estar levando informação, né, para toda a sociedade, e também deixar o trabalho do nosso grupo, né, o GTEP, Grupo de Estudo em Extensão em Inovação Tecnológica e Qualidade do Pescado, através das nossas pesquisas, do nosso trabalho de extensão, das nossas redes sociais. A gente também faz, né, esse papel de levar informação para o consumidor e para o produtor, né, deixar à disposição de vocês para que vocês entrem em contato. Caso tenham alguma dúvida, venha alguma coisa na mídia, querem tirar a dúvida, o nosso trabalho é para isso, para estar disponibilizando informação de qualidade, né, fundamentada em ciência de verdade, né, e não em achismos. Então, eu queria deixar à disposição aí para todos vocês o arroba aqui do nosso grupo, GTEP Exalc, e que vocês possam entrar em contato caso tenham alguma dúvida. Muito obrigada.
Legal. Agradeço também a você que nos acompanhou, informando e reforçando a informação da Juliana, né, que o descritivo desse episódio vai trazer informações aí sobre o GTEP e os contatos aqui da Juliana Galvão, a nossa entrevistada de hoje. Voltamos no próximo Estação Exalc. Até mais.
Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.